As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Atenção, desde esta terça-feira, dia 22 de janeiro, que a realização de qualquer queima de sobrantes está sujeita à comunicação prévia à respectiva Câmara Municipal na respectiva área de residência. Ou seja, fora do período crítico e quando o índice de risco de incêndio não seja de níveis muito elevado ou máximo, com a entrada em vigor da nova legislação, passa a ser obrigatória uma mera comunicação prévia das queimas de sobrantes de exploração sob pena de aplicação de coima, conforme a lei prevê. A comunicação prévia deverá ser realizada via telefone através do número 249-329-140, devendo o munícipe identificar-se e localizar a queima. A Guarda Nacional Republicana foi chamada à localidade de Peralva, na freguesia de Paialvo, para tomar conta de nova ocorrência relacionada com o ataque de uma matilha de cães a rebanhos. Neste caso, nas Fontainhas, precisamente, houve registro para a morte de 3 ovelhas, porque não estava lá mais nenhuma, referiu-nos Amâncio Ribeiro, presidente da freguesia de Paialvo, que deu conta de outros ataques que têm ocorrido na sua área territorial, nomeadamente nas zonas de Delongo, Vila Nova e Carrazedo. Estima-se, até esta altura, que já tenha morrido cerca de 4 dezenas de ovelhas perante as incursões da citada matilha. Para já, ninguém sabe qual a origem dos cães.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata pretende que o Açude de Pedra seja reaberto ao público. Esta intenção foi colocada na reunião da Câmara de Tomar por intermédio do vereador José Delgado, que se referiu ao espaço como uma área de excelência e que pode voltar a proporcionar à população uma vivência diferente do Nabão. O assunto ficou marcado pela polémica, uma vez que na resposta o vice-presidente Hugo Cristóvão recuou no tempo para acusar anteriores executivos de conluio com os proprietários dos terrenos. José Delgado quis saber a que se referia o eleito do Partido Socialista, sendo que Hugo Cristóvão diz que a comunidade ficou prejudicada porque, na altura, se vedou o acesso a um espaço que era de todos.
Gostaríamos de ver novamente aquele como um espaço vivo da cidade, que tem muito para dar e muito para explorar. O que eu gostaria de colocar, o que é que está pensado, além do plano pormenor, que é aquele que nós conhecemos, não é? Tem um uso para lazer, etc., para aquela zona. O que eu gostaria de saber é se é a intenção da Câmara fazer alguma ação para devolver, entre aspas, ou permitir que os tomarenses possam ir até àquele local, possam usufruir daquele lugar, naquele local.
Temos que ter aqui também um pouco alguma memória, algum historial. Quando o acesso ao Açude de Pedra, aqui há talvez 12 anos atrás, algo por aí, talvez já um bocadinho mais, foi condicionado, sejamos claros, houve, hoje em dia a palavra normalmente usada é conluio, portanto é uma palavra que está muito na moda, portanto houve conluio entre quem aqui estava, aqui na Câmara, e os proprietários, porque aquilo não se fechava assim, não é? Quer dizer, ficou-se lá, pôs-se lá um portão e ninguém... Alguns anos mais tarde, eu próprio, numa Assembleia Municipal, questionei o Presidente de Câmara de então, que, perante gargalhada da sala, disse que não sabia de nada. Okay, o Açude de Pedra não se pode lá ir. O acesso está fechado. Isto para aí, alguns 5 anos depois do acesso, 4, 5 anos depois do acesso ter sido vedado. Portanto, esta é a realidade dos factos. Não é?
O que é um conluio? Se formos ao dicionário, é jogo, divertimento, entendimento secreto e enganador. Conspiração. Combinação de 2 ou mais para prejudicar o trem. Trama e conspiração. Isto é a definição de conluio ou abrigo do dicionário português. Eu gostaria, porque na altura penso que era deputado municipal, já não tenho certo, foram tantos anos, mas penso que o seria, e este tema de facto veio, o vedar o acesso, foi isso que se tratou, ao Açude de Pedra. Eu gostaria que me explicasse com mais pormenor se foi conspiração, se foi trama, se houve intenção de prejudicar alguém, em especial os tomarenses.
Eu, o que disse, está escrito. Eu escrevi-o na altura. Não estou a inventar nada agora. Na altura em que isto foi vedado. Portanto, eu não só, houve várias pessoas na nossa comunidade que denunciaram isto publicamente no momento em que aconteceu. E, portanto, dizendo atenção, está a ser vedado um acesso que é público, que é de todos. Portanto, se é de todos, está logo aí explicado o conluio. certo? Portanto, houve pessoas que ficaram prejudicadas. A comunidade, certo?
A Câmara de Tomar, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, reforçou a campanha de sensibilização junto de comerciantes, tendo por objetivo a regularização de ocupação do espaço público, nomeadamente com toldos e esplanadas, entre outros. O eleito do Partido Socialista disse mesmo que em janeiro e fevereiro a autarquia vai olhar para o lado, ou seja, fechar os olhos a eventuais infrações. Mas depois, a partir de 1 de março, será tempo de fazer cumprir a lei, garantiu, justificando esta posição atuante com a necessidade de promover a igualdade entre todos os comerciantes, evitando que uns paguem e outros não.
A exemplo daquilo que fizemos o ano passado, em 2018, iniciámos uma campanha de sensibilização dos munícipes e dos agentes económicos que têm estas necessidades, portanto, da ocupação de espaço público. Estamos a falar essencialmente de esplanadas, toldos, letreiros, enfim, um conjunto de outras situações, recordando, ou no fundo, dizendo que, tal como fizemos o ano passado, os meses de janeiro e fevereiro, digamos, nós olhamos para o lado. E, portanto, tendo aqui esta atitude de sensibilização, dizendo, e por três princípios essenciais, portanto, o princípio, desde logo, de cumprir a lei, que nos compete de fazer cumprir a lei e os regulamentos, mas depois também uma questão de equidade para com todos, portanto, nós temos que ter igual tratamento para com todos, e o que não era justo, desde logo, era o que acontecia até há algum tempo, alguns anos atrás, em que havia, portanto, espaços ou empresas que pagavam e outras não, mas acima de tudo também pela responsabilidade que temos de controle, de gestão do espaço público, portanto, como dizia, iniciámos esta campanha de sensibilização, dizendo, no fundo, janeiro e fevereiro é para tratarem disso, a partir de março começamos a atuar. O ano passado correu muito bem, devo dizer que a generalidade, a grande, grande generalidade dos comerciantes veio tratar das suas licenças, veio ou tratou na plataforma, porque não é necessário, só tem que vir ao município, aqui ao Balcão Único, quem entender que precisa dessa ajuda, porque o caminho mais natural é fazer esse licenciamento através do portal do cidadão e, portanto, do licenciamento zero. E, como dizia, porque essencialmente temos que ter, ainda mais em ano de festa dos tabuleiros, também essa preocupação de ter a ocupação do espaço público com regras rigorosas e bem definidas para todos. Sei, e aqui como último comentário, que por vezes alguns comerciantes ou outras pessoas fazem o comentário tipo: bom, mas o toldo está aqui na fachada da minha loja há 20 anos e... Pois, é mesmo essa a questão. É como todos nós sabemos, ou é uma das questões, como todos nós sabemos, há muitos toldos que foram colocados por uma questão de moda. Em muitos momentos foi moda, mas não tem uma real necessidade, nomeadamente todas as fachadas da nossa cidade que estão viradas a norte, não têm real necessidade de ter um toldo. E, portanto, o que sabemos é que já foi pior, é verdade, mas há muitos que estão partidos, que estão sujos, que estão estragados e nunca foram mexidos. E, portanto, se calhar, se as pessoas não necessitam deles e não querem pagar essa taxa, de facto, o melhor é mesmo retirá-lo, porque ele não está lá a fazer nada.
Uma família de 5 pessoas ficou sem casa depois de um incêndio ter destruído a habitação situada na rua da Arruchela, em plena vila da Golgã, numa ocorrência avançada pela ERTS na tarde desta segunda-feira, à altura em que foi dado o alerta para esta situação. Para tentar minorar esta grave situação, está já a decorrer uma campanha de doação de donativos, como alimentos, vestuário, móveis ou eletrodomésticos, em nome do citado agregado familiar, sendo que essas ajudas podem ser para o restaurante A Tigela, situado na Golgã, precisamente, ou então para o posto da Guarda Nacional Republicana, que fará chegar esses donativos aos afetados. Entretanto, a autarquia golganense já está a auxiliar a família no que ao realojamento diz respeito.
Rádio R, informação.
Um homem com idade na casa dos 40 anos ficou em estado considerado como grave após ter caído de um pinheiro. O grave acidente ocorreu na localidade de Santana do Mato, concelho de Coruche, sendo que foram mobilizados 11 operacionais e ainda um helicóptero que aterrou no campo de jogos de Mora, para onde a vítima foi evacuada pelos bombeiros do Sorraia. Desconhecem-se para já as circunstâncias que estiveram na base desta queda. 6 pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave na sequência do despiste de uma carrinha na A1, em Vermoil, ao quilómetro 144, sentido norte-sul, já no concelho de Pombal. O alerta foi dado pelas 8 da manhã desta terça-feira. Por indicações avançadas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o veículo ficou fora da faixa de rodagem, pelo que a circulação não ficou afetada, ainda que tivesse sido feita de forma mais lenta. As vítimas foram evacuadas para unidades hospitalares da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Toy e Teresa Salgueiro são os cabeças de cartaz das festas do Conselho de Constância, Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. A novidade foi apresentada em conferência de imprensa na Casa Memória Camões, sendo que está em causa um evento que irá decorrer a 20, 21 e 22 de abril. Como manda a tradição, toda a comunidade está envolvida nos preparativos. Para além da vertente solene dos festejos, como a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Hércules, ano, registro para o desporto, com o grande prémio de atletismo, assim como para o artesanato, exposições, tasquinhas e, claro, para as ruas floridas, sem dúvida uma das maiores atrações do conjunto de festejos. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, apresentou esta edição de 2019.
Umas festas que já têm uma longa tradição no Conselho de Constância, que visam homenagear o passado marítimo do nosso Conselho e em especial da vila. Passado ligado aos rios, ligado à atividade marítima, mas também com o simbolismo da devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e à proteção dela, que o fazia para todos os homens e mulheres que faziam da sua vida, passavam mais tempo da sua vida nos rios do que em terra. As festas de 2019, como não poderia deixar de ser, são marcadas novamente pelas tradicionais tasquinhas, pelas ruas floridas, por a animação de rua, pela bênção dos barcos e das viaturas, pela procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela Mostra Nacional do Artesanato e do Seria, pelo Grande Prémio da Páscoa. São umas festas que envolvem não só a Câmara Municipal dá a cara e prepara todos os aspectos logísticos, é uma festa que envolve as associações, a população em geral, seja este trabalho, seja no embelezamento das ruas, seja na dinamização dos quiosques de venda de bebidas, seja na dinamização das tasquinhas por parte das associações. Portanto, em resumo, é um trabalho coletivo de um concelho que se junta, que se começou a juntar já, a trabalhar para as festas do seu concelho, dignificando e engrandecendo o nosso concelho e o nosso passado, que é uma festa, obviamente, que se quer moderna, mas sem nunca esquecer a matriz da mesma e a razão por que se faz a festa nesta altura. Posto isto, e penso que a informação por que todos aguardam é pelos cabeças de cartaz da edição deste ano, a Câmara Municipal, dentro daquilo que são as suas possibilidades, tentou fazer um cartaz que conciliasse os diversos gostos musicais, e assim sendo, as festas que decorrem de 20 a 22 de abril, no sábado teremos o Toy e na segunda-feira, no encerramento das festas, teremos a Teresa Salgueiro, que fazia parte dos Madre Deus. Portanto, são estes os principais artistas da edição das festas do Conselho Festa Nossa Senhora da Boa Viagem 2019.
O entroncamento do Atlético Clube já mexe. Nesta segunda-feira houve lugar para a pré-apresentação deste novo emblema do desporto do distrito de Santarém, sendo que Paulo Costa, atual treinador do Riachense e com passado ligado ao antigo Ferroviários, é o presidente. O objetivo passa por fazer regressar a prática do futebol sénior ao entroncamento e pelos pés do entroncamento Atlético Clube, fundado a 25 de maio de 2018. Dentre a equipa apresentada, nota para Vítor Bertelo, que é o presidente da Assembleia Geral, para além de Otílio Alves, presidente do Conselho Fiscal. A apresentação oficial será nesta sexta-feira e durante esta fase já se estão a angariar associados, sendo que os primeiros 100 serão considerados como fundadores. Paulo Costa deu o pontapé de saída para esta nova realidade desportiva.
Neste momento o clube está devidamente registado, devidamente formalizado. É mais uma associação desportiva no entroncamento e, de facto, também gostaríamos que não fosse mais uma associação desportiva. Gostávamos que fosse, de facto, a associação desportiva que representasse, de uma forma que o passado Já o fez também, quer o passado recente, quer o passado mais longínquo no futebol sénior, e esse é de facto o nosso primeiro e grande objetivo, que o clube possa ser uma bandeira e um emblema daquilo que é o futebol sénior, nomeadamente no entroncamento. Posso começar por apresentar o Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Vítor Bertelo, Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Otílio Alves, e o Marco Faria, Vice-Presidente para o Futebol também, do Entroncamento Atlético Clube. Caleiro, Secretário do Clube, Vogal Otávio Godinho, Secretário da Direção, o Telmo Lopes, Sr. Carlos Henriques, da Assembleia Geral, Vice-Presidente para a Área Financeira também, Augusto Moraes, Fernando Néstor, da Assembleia Geral, e o Bruno Moita, pertencente também ao Conselho Fiscal do Entroncamento Atlético Clube. Neste momento, o Entroncamento Atlético Clube tem um principal objetivo, que é, conforme também já foi falado durante os últimos anos, onde algumas iniciativas houveram também para que o futebol sénior voltasse à cidade, o principal objetivo é de facto este, neste momento, criar uma equipa de futebol sénior que possa, domingo a domingo, trazer novamente as pessoas ao campo de futebol do entroncamento, fazer com que o entroncamento seja falado no distrito e não só pelo futebol sénior, onde já é falado também através de outro clube no entroncamento, através das suas camadas mais jovens. Futuramente, e num futuro a curto, médio prazo eventualmente, podemos pensar noutro tipo de realidade, embora o principal objetivo neste momento seja de facto o futebol sénior.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A proposta do Governo para a nova Lei de Bases da Saúde pretende reforçar os direitos dos refugiados e imigrantes ilegais em matéria de saúde, incluindo de forma explícita os requerentes de asilo e os migrantes sem a situação legalizada na lista de beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. A lei que está atualmente em vigor, datada de 1990 e revista em 2002, incluía na lista de beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, além de todos os cidadãos portugueses e da União Europeia, os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal em condições de reciprocidade e os cidadãos apátridas residentes em Portugal. A nova proposta de lei é mais explícita neste campo. Num contexto internacional em que a crise dos refugiados tem dominado a agenda europeia, a lei fundamental do Serviço Nacional de Saúde passa a incluir como beneficiários dos serviços públicos de saúde em Portugal os cidadãos nacionais de países terceiros ou apátridas, requerentes de proteção internacional, bem como migrantes com ou sem a respectiva situação legalizada nos termos do regime jurídico aplicável. Destinada a fixar os princípios gerais que norteiam o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e a relação entre os Estados e os cidadãos em matéria de cuidados de saúde, tem estado no centro de uma acesa discussão com contornos ideológicos, sobretudo em matérias como a relação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado. Uma lei desta natureza deve ser o mais possível expurgada de motivos ideológicos, constituir-se como um pilar basilar do nosso Estado de Direito e da Constituição, o direito à saúde, convergindo o setor público, privado e social para alcançar tal objetivo. Um financiamento justo e adequado para evitar subfinanciamentos. Incluir a inovação, quer ao nível tecnológico, terapêutico, mas também de gestão, com princípios de boa governança, sustentabilidade, transparência, com melhores ganhos em saúde, princípios de acesso universais, incluir os migrantes e outros como certeza, mas incluirmos-nos a nós próprios, o que por vezes na prática parece não acontecer. A relação entre o público e o privado, incluindo o social, deve ser tida em linha de conta. A questão das profissões e profissionais de saúde deve ser tida em consideração. Quando se olha para uns, deve olhar-se para todos, porque todos contribuem e não só os que têm mais poder reivindicativo. Mais princípios de transparência devem ser tidos em consideração para evitar excessos para uns ou para outros e para que o cidadão esteja no centro do sistema de saúde, com mais qualidade, e não seja, em vez disso, um mero peão que interessa aliciar quando a uns ou a outros aprover. A haver apropriação do SNS deve ser de todos e com todos. deve, pois, ter na sua natureza o espectro mais alargado de opiniões e ter uma ampla base de apoio, o que para tal exige ideias o mais abrangentes e alargadas possíveis, combatendo desigualdades, indo ao encontro do que realmente importa, dar os melhores cuidados de saúde para todos e a todos.
Rádio Earth, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.